Tempo para mais um bloco informativo com o Vítor Lenas. Para já os títulos. Vítor, boa tarde.
Boa tarde. Está finalmente em fase de conclusão o grande incêndio que deflagrou esta terça-feira em Centeiras, concelho de Abrantes. No Sardoão era declarado esta manhã extinto o incêndio que ali ocorreu nas localidades de Andreus e Carvalhal. Tentativa de roubo com recurso à arma branca leva a detenção de um indivíduo na cidade do Entroncamento.
O primeiro grande clássico da época é no Melo. Os Leões de Jorge Jesus querem começar já a ganhar terreno para o título quase ganho na temporada passada. Mas Nuno Espírito Santo quer voltar a colocar os dragões no caminho dos títulos. Leões ou dragões, quem irá adiantar-se no caminho rumo ao título de campeão? Acompanhe o Sporting Porto, domingo 28 de agosto, às 18 horas, na Sport TV. Primo botão amarelo do seu comando Melo, ou ligue já 16200.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado, aumentando de nebulosidade nas regiões do interior, em especial do norte e centro, a partir da tarde, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas nas zonas montanhosas. Vento fraco soprando moderado no Algarve e também no nordeste do litoral oeste durante a tarde. Quanto a temperaturas máximas, 25 graus para o Porto, 29 para Leiria, 31 para Faro, 32 para a Guarda e Coimbra, 33 para Lisboa, 37 para Castelo Branco e Évora, 36 para Tomar e Santarém.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Os dois grandes incêndios que desde ontem deflagraram nos concelhos de Abrantes e Sardoual e que chegaram a mobilizar-se a dada altura mais de 700 bombeiros, centenas de viaturas e vários meios aéreos, deixaram no terreno um rastro de destruição e muito prejuízo, com três habitações completamente queimadas e uma vasta área de floresta, mato e terrenos agrícolas também reduzidos a cinzas. De resolução mais rápido, o incêndio do Sardoal, que deflagrou nas localidades de Andreus e Carvalhal, era já esta manhã dado como extinto. Mais difícil esteve o incêndio que lavrou no concelho de Abrantes, no lugar de Centieiras, e que está nesta fase, de acordo com a informação avançada pela Autoridade de Proteção Civil, já em fase de conclusão. A ERTS esteve no local na manhã desta terça-feira a acompanhar o evoluir da situação. Também no Centro de Comando das Operações, instalado na Vila de Sardoual, onde ouviu o responsável pelas operações no terreno, o comandante Mário Silvestre, que na altura fazia, já muito perto do meio-dia de hoje, para a reportagem da ERTS, um ponto de situação.
Há meios que vieram de muito longe. Nós temos neste momento 618 operacionais no Teatro de Operações e 212 meios, 10 máquinas de rastros. Temos 4 meios aéreos e, portanto, é um dispositivo extremamente pesado, mas que, efetivamente, o trabalho que fizeram durante toda a noite foi de uma valia extraordinária.
Um trabalho que prossegue, naturalmente, também com o rescaldo, digamos assim, não é?
Obviamente, neste momento, os trabalhos de consolidação e vigilância são sobretudo, de extrema importância para que não venhamos a ter qualquer tipo de problema ao longo do dia de hoje e durante o dia de amanhã.
Há possibilidades de ignição no meio disto tudo, não é?
Há a possibilidade de reativações. Aliás, é normal que assim seja.
Os meios são, de facto, nesta fase já suficientes. O combate foi de acordo com aquilo que estava previsto, programado?
O combate é extremamente dinâmico. E, portanto, dificilmente nós podemos dizer que foi exatamente de acordo com o que tínhamos previsto, até porque nós, por volta das 17h30, tínhamos o incêndio praticamente dominado. E tivemos duas situações complicadas. Tivemos uma situação de um novo foco de incêndio em Andreus, e ali estou aliado a uma entrada de ventos extremamente forte, com ventos muito instáveis e com rajadas de 80 km/h, a dispersão de meios que foi causada por um novo foco de incêndio e depois pela proteção às habitações que foi necessária fazer. Toda a estratégia que estava inicialmente montada acabou por ficar comprometida e, portanto, houve que, no fundo, reorganizar todo o dispositivo para conseguirmos depois chegar à altura de que estamos hoje e agora, neste momento, com praticamente o incêndio dominado.
Tudo a correr, então, para que se esteja extinto. Previsões, se é possível fazer. que eras durante a tarde?
Não lhe vou dar horas, como disse, isto é tudo extremamente dinâmico, sofremos a influência de variáveis que não controlamos e, portanto, não lhe vou dizer horas para quando é que estará. Estamos a trabalhar e muito para que, efetivamente, seja o mais rapidamente possível.
A coordenar a Proteção Civil do Conselho de Abrantes esteve também desde o início do fogo a Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque. A reportagem da ERTE ouviu a autarca, que na ocasião expressava o seu profundo agradecimento aos soldados da paz pelo empenho dos bombeiros no combate às chamas e dando conta também, na altura em que era entrevistada, do facto de haver ainda frentes ativas no seu Conselho.
Congratulamos-nos ainda assim com aquilo que foram as consequências e que estão a ser as consequências deste incêndio. Chegámos a temer o pior e foi graças à grande mobilização que foi possível fazer de meios humanos, técnicos, materiais, que felizmente as consequências não foram aquelas que tivemos há cerca de uma década atrás. E, portanto, as minhas primeiras palavras são de grande reconhecimento aos homens, às mulheres e também a quem teve condições para garantir que estes meios pudessem chegar ao terreno. Queria dizer também que não estamos a salvo ainda, há reacendimentos, mas estão mais de 600 homens no terreno, estão mais de 200 viaturas, estão mais de uma dezena de máquinas pesadas que combatem este incêndio, que impedem que ele reacenda, pese embora já todos sintamos, ainda não é meio-dia, a temperatura altíssima que se faz sentir e a falta de umidade e, infelizmente, também saibamos que já há um outro foco de incêndio no sul do concelho que pode aqui causar alguma perturbação nos trabalhos. Queremos crer que isso não vai acontecer porque os meios que estão no terreno, pese embora todo o cansaço dos homens e das mulheres que estão a operar, são suficientes e, nomeadamente com os meios aéreos, que há pouco não fiz referência, que tanto nesta frente de incêndio ativa, como também no foco de incêndio que deflagrou há pouco tempo nas Bicas, vamos ser capazes de evitar o pior.
Uma certeza já, muitos prejuízos, não é? Avultadíssimos.
Bastantes. Muita área ardida. Sabemos que há duas casas no concelho de Abrantes que foram fustigadas pelo incêndio. Em concreto, na freguesia de Carvalhal houve parcialmente uma casa cuja cobertura ficou parcialmente destruída, uma primeira habitação, e depois em Centeiras uma segunda habitação que foi destruída.
Maria do Céu Albuquerque, também num balanço esta manhã ao fogo no seu concelho. Nas declarações prestadas à reportagem da ERTS, a referência também para o Presidente da Câmara de Sardoual. De resolução mais rápida, este incêndio no Sardoual, nas localidades de Andreus e Carvalhal, era esta manhã dado como extinto, embora haja a registar o facto de uma casa ter também ardido, a par de uma vasta área de floresta, como referia precisamente Miguel Borges à reportagem da ERTE. Referir-se que o Presidente da Câmara Sardoalense expressava, na altura, a necessidade de serem adotadas medidas para a defesa da floresta, desde logo com o ordenamento da mata, para que não se repitam, como disse, sistematicamente os erros do passado.
É necessário, o reordenamento da floresta é um dos pilares fundamentais na estratégia do combate a incêndios, da prevenção de defesa da floresta contra incêndios. É o primeiro, na verdade, é um trabalho que tem que ser feito, tem que ser bem feito e tem que ser bem pensado, que é coisa que também não se faz há muito tempo. Mas não é só. Nós ouvimos com muita frequência dizer que a culpa é das florestas, das matas que não são limpas. É verdade, tem muita culpa, mas também permita que lhe diga que há muito a fazer em termos de combate, não no distrito de Santarém. O distrito de Santarém é um distrito que pode ser exemplo para muitos distritos deste país. Eu faço parte da mesa da secção de municípios com bombeiros da administração local da Associação Nacional de Municípios e temos tido uma luta muito grande para que realmente o nosso país tenha outro pensamento em relação à proteção, em relação ao combate a incêndio. Não há nada a dizer em relação aos homens que estão no terreno. Têm sido fortes trabalhadores, homens competentíssimos, bons profissionais, mesmo que alguns sejam os voluntários e que muitas vezes associado à palavra voluntário está o amadorismo, não é verdade. verdade, são voluntários de grande profissionalismo. Mas, na verdade, as questões são políticas. Há erros que foram cometidos o ano passado e que nada foi feito e que este ano se estão a repetir. Há erros que foram cometidos em 2005 e que se continuam a repetir. Há uma reorganização que tem que ser repensada. Nem que seja para vermos que na verdade, o modelo que temos é o único modelo possível. Mas eu gostaria que essa reflexão fosse feita de uma forma desapaixonada, com coragem política, sem olhar seja o que for, mas que o pensamento fosse só a defesa do nosso território, a defesa dos nossos bens, a defesa da nossa floresta. Porque arde a floresta onde não há cadastro, mas também ardem os parques naturais, ardem outras zonas que são completamente, constantemente vigiadas, constantemente acompanhadas. E depois, claro, no meio disto tudo há sempre uma mão criminosa que, quando arde, é claro que pode minimizar a propagação do incêndio, mas o que é certo, com as condições atmosféricas que nós temos, é sempre muito, muito, muito difícil.
O autarca referiu ainda um conjunto de outras medidas que, no seu entender, devem ser aplicadas à floresta e não só, como sejam também o de repensar as estruturas dos bombeiros.
É urgente repensarmos a estrutura que queremos de bombeiros. Sardual tem bombeiros municipais, temos 20 homens e mulheres profissionais, temos 10% do nosso orçamento vai para a proteção civil, não temos aquilo que outros municípios têm, também apoios da Autoridade Nacional, porque esses apoios são dados às associações humanitárias e, como nós temos bombeiros municipais, não temos direito a eles. Há injustiças também neste tratamento do território, mas eu não me queixo daquilo que temos, no Sardual tem, porque eu acho que o caminho é este. Agora, o que eu lamento é que haja outros sítios do país, ou distritos até, em que nos digam que não há homens, não há gente, não há meios. Como é que um país pode se dar, dizer, como é que alguém responsável deste país pode dizer que tem zonas do país onde há parques florestais, zonas fundamentais, onde há distritos e que dizem que aquele distrito é um caos porque não tem gente, não tem voluntários? Bom, temos que ter homens. Isto é uma guerra que está a ser feita, é uma guerra que estamos a lutar. Então, como é que é possível lutar e combater esta guerra se não houver tropas? E o Estado tem a obrigação de arranjar tropas e ter as tropas no terreno. Este é um aspecto que tem que ser pensado. Claro, a prevenção, se me disser que se me garantirem que depois do ordenamento do território, que a floresta, aí também é importante que os municípios possam ter uma palavra a dizer, pelas políticas de proximidade, e defendo as políticas de proximidade, é importante que possamos também ter uma intervenção maior no meio rural, que neste momento não temos, pela proximidade que temos. Por isso, tudo isto tem que ser repensado. A defesa, a prevenção e depois também o combate.
Rádio F, a primeira a informar.
No entroncamento foi detido um indivíduo depois de uma tentativa de roubo com recurso a uma arma branca. Tudo aconteceu nesta terça-feira, quando a Polícia de Segurança Pública foi contactada através de uma chamada telefónica a informar que dois indivíduos do sexo masculino, respectivamente de 27 e 33 anos de idade, agrediam um outro de 33 anos na tentativa de o assaltarem. A polícia deslocou-se ao local, deparando-se com os dois indivíduos a agredirem a vítima, com pontapés na face e no abdómen, de forma continuada, empunhando navalhas contra o pescoço do mesmo, com o intuito de lhe roubarem o telemóvel. Apesar dos agentes terem dado ordens para largarem as navalhas e se deitarem no chão, só um dos jovens, o agora detido, o fez, tendo o outro fugido. A vítima foi transportada, entretanto, para o Hospital de Abrantes, onde recebeu tratamento médico adequado, recebendo posteriormente também alta médica. O detido foi presente hoje no Tribunal Judicial do Entroncamento.
Rádio F, a primeira a informar.
Ajudar os outros a ajudar. É este o lema que leva a Escola Equestre Vítor Rodrigues de Tomar a realizar, pelo segundo ano consecutivo, a Gala Equestre Solidária. O evento está marcado já para o próximo dia 2 de setembro, sexta-feira, às 21h, na Praça de Tours José Salvador, em Tomar. Como refere Luís Bouvido, um dos elementos da organização da Gala Equestre, a iniciativa tem como objetivo central angariar fundos que se destinam a ajudar as atividades da Cáritas de Tomar.
Esta iniciativa foi de um grupo de amigos que juntou e que propôs ao mestre Vítor fazermos este espetáculo com os lucros, os eventuais lucros, a reverterem para a Cáritas. É um espetáculo algo semelhante àquele que foi feito ano passado pelo mestre Vítor e a sua escola na Praça de Touros, que é um espetáculo que vai ter muitas novidades em relação ao espetáculo do ano passado, mas o tipo de espetáculo será o mesmo, que agradou a muita gente e este ano esperamos que vá agradar a mais pessoas. Este ano temos algumas novidades em relação ao ano passado. Temos, por exemplo, um master sponsor, temos uma empresa que é a Semáforo, que fez assumiu, digamos, parte da publicidade, mas depois temos uma série de apoios que são indispensáveis para que o espetáculo seja possível. Para além do principal, que é a Escola Equestre, né, que é quem faz o espetáculo em si é a Escola Equestre e os alunos da escola, temos também o apoio da Misericórdia de Tomar, que é a proprietária da Praça de Touros onde se vai realizar o espetáculo, e daqui da do Falcão Eventos, que é a entidade, nomeadamente o cavaleiro Rui Salvador, que tem a exploração da praça. E como tal, também estamos muito gratos, quer à Misericórdia, quer à Quinta de Falcão Eventos e ao cavaleiro Rui Salvador. Nós temos, pois, muitos, felizmente, patrocínios, apoios de entidades que algumas delas estão no cartaz que temos aqui, outras não estão ainda, mas estão já a ser negociados, digamos, a forma como podem colaborar.
Felícia Rodrigues, da Escola Equestre Vítor Rodrigues, deixa aqui, entretanto, alguns dos aspectos do programa da gala, que terá, então, nesta segunda edição, um conjunto de novidades.
A nossa gala equestre vai ter muitas novidades. Para quem não conhece, é um espetáculo que tem sevilhanas, tem sevilhanas com os cavalos, tem volteio artístico, tem dança com a pequena bailarina e claro que este espetáculo vai ser semelhante ao espetáculo que fizemos o ano passado. Por isso, mais uma vez, apelo a todos os tomarenses e a todas as pessoas que nos estão a ouvir para que não percam este espetáculo, porque vai ajudar a ajudar. Há algumas partes do espetáculo em que o Emmanuel vai cantar, sim, as sevilhanas, as sombras chinesas, o volteio artístico, as rédeas longas, e acho que já é o suficiente para ter uma ideia. Eu acho que é para todas as idades. É, para todas as idades. Acho que as crianças adoram. Para já, para os animais, não é? Acho que é para toda a família.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ACR de Santa Cita vai levar a cabo a segunda resistência noturna, os Falcões nos Trilhos do Fogo, numa iniciativa de responsabilidade da secção de BTT, a promover a 3 de setembro. O evento decorre das 20 horas às 23 horas e será iluminado pelo fogo durante o caminho dos atletas, que vai assim ter este complemento em relação aos ciclistas. Hélder Faria, da secção BTT da ACR de Santa Cita, explica a prova.
É um evento que se caracteriza por durar 3 horas num formato de circuito de 7 km, que irá percorrer algumas das vertentes da aldeia de Santa Cita e alguns caminhos rurais, onde os atletas serão desafiados técnica e fisicamente. Ao longo dessas 3 horas será essencial saber gerir o esforço, mas o mais importante é com este evento, o que pretendemos é, sem dúvida, divulgar a aldeia de Santa Cita, a Serra Santa Cita, agentes, tudo o que temos de bom por aqui. Será um evento que se vai realizar no dia 3 de setembro, tem o seu início pelas 20 horas, o término pelas 23, está aberto a todos os atletas desde os 16 anos aos 60, 70, a idade que quiserem, terá as classes bem definidas, sendo que a classe elite se está a partir dos 16 até aos 29 anos, os veteranos A dos 30 aos 39, veteranos B, veteranos C, por ordem de 10 em 10 anos, mais ou menos. Terá também uma classe de femininas. Há uma pequena competição, digamos assim, ao longo destas 3 horas, daí esses escalões. Mas o mais importante é o facto de se realizar durante a noite, terá passagens pela noturnas que serão abrilhantadas por algumas zonas de fogo controlado, obviamente, dentro da aldeia, dentro da fábrica abandonada, tudo com extremo cuidado, obviamente, mas que serão zonas onde haverá a reunião entre o espetáculo do fogo com o espetáculo do desporto, com o espetáculo do BTT, que é isso que se pretende com este evento.
Evento então a promover-se 3 de setembro numa iniciativa da ACR de Santa Cita, esta segunda resistência noturna, os Falcões nos Trilhos do Fogo. E é tudo, fechamos assim. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.